Vamos falar então sobre o Agosto Lilás, né? Hoje estão aqui nos estúdios da Rádio Cultura a Catiane Estefani Santos, que é psicóloga e coordenadora do CRAS, e também a Letícia Cato, que é assistente social do CRES. Vamos falar então sobre o Agosto Lilás. Sejam bem-vindas aqui à programação. Catiane, boa tarde.
Boa tarde, Edinho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Então, a campanha Agosto Lilás é uma campanha brasileira de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E ela foi designada, escolhida para fazer parte do mês de agosto, porque em agosto é o aniversário da Maria da Penha, que deu nome à lei Maria da Penha, porque a Maria da Penha, ela sofreu violência por parte do marido durante alguns anos, né? Então o mês de agosto ele foi escolhido para que seja um mês de conscientização, um mês que seja realizado campanhas, né? Para trabalhar de fato com a sociedade, a comunidade, para prevenir a violência contra a mulher.
Certo, Catiane, fala então o que é a violência contra a mulher, o que institui, né, e o que representa também o mês de agosto.
Bom, a violência contra a mulher é todo ato que resulte numa lesão ou um dano físico, psicológico, sexual, patrimonial contra as mulheres, né? Essa violência contra a mulher, ela pode ser praticada em diversos espaços, tanto na própria casa, quanto no local de trabalho, quanto, né, na comunidade, enfim, né? Uhum. Infelizmente, é uma realidade, né, que faz muito parte do nosso dia a dia, a questão da violência contra a mulher.
Certo. A Letícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui à programação, Letícia.
Obrigada, Edinho, boa tarde, né, aos ouvintes também da Rádio Cultura. A gente vai trazer um pouquinho, então, os números dos casos, né, de violência doméstica registrados no município. Então, nós fizemos um contato com a Delegacia de Polícia e atualmente se tem registrado 107 casos. No CREAS, nós temos 4 casos em acompanhamento. É o que pode chamar atenção, né, essa divergência de números registrados, né, e de números acompanhados. Isso porque os atendimentos do CREAS, eles são por adesão, né? Ou seja, nós recebemos o encaminhamento da delegacia e a vítima tem a opção, né, de querer ser atendida ou não.
Certo.
Né? Nós fazemos a busca, conversamos, né, repassamos as orientações, porém ela só ficará em acompanhamento pela equipe do CREAS se ela quiser. Nos casos em que a gente observa, assim, que tem a necessidade desse acompanhamento, porém inicialmente ela não quer que isso seja feito, da mesma forma a gente repassa as orientações, né, que a gente considera necessário, nós deixamos o número de contato do CREAS, deixamos o endereço também, para que a qualquer momento que ela desejar, ela possa estar, né, entrando em contato com a equipe e recebendo os atendimentos e encaminhamentos que ela precisa.
Letícia, esses 107 casos em 2024, até o momento.
Isso mesmo, em 2024.
Tá certo. Catiane, qual o trabalho do CRAS na prevenção da violência contra a mulher?
Assim, uma das atribuições do CRAS é trabalhar com a prevenção. E a prevenção das violências, então, é um dos carros-chefe da equipe técnica do CRAS, né? Desde 2017, a equipe do CRAS, ela vem desenvolvendo esse trabalho de prevenção da violência contra a mulher na comunidade, né? Em 2017, a Secretaria de Assistência Social, ela encabeçou a campanha Mulher Viver Sem Violência, e o CRAS foi um dos parceiros que ia até as comunidades, principalmente no início foi realizado nas comunidades do interior, né, para estar levando as informações dos tipos de violência, de como denunciar, das consequências dessa violência, né? Então, o CRAS nessa época trabalhou em parceria com a Secretaria de Assistência e uma equipe grande, assim, né, nas comunidades, formada pela Polícia Civil, Polícia Militar, CRAS, CREAS, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, era uma equipe grande que ia até a comunidade para falar das violências, das consequências e formas de denúncia. E nós do CRAS, nós trabalhamos não só com as mulheres a prevenção, né? Em alguns momentos a gente também reúne homens para a gente estar discutindo com eles, né? Que geralmente a violência contra a mulher, quem comete acaba sendo os homens, né? Então essa conscientização e esse debate também com eles. Mas a gente fala sobre essa prevenção com homens, mulheres, crianças e adolescentes. No momento o CRAS está também desenvolvendo a campanha de prevenção de relações abusivas na adolescência, na Escola Santa Júlia, nós já tivemos algumas rodadas de conversa com os adolescentes e no final do mês nós voltamos à escola, né, para conversar com os demais alunos, porque muitas vezes a relação abusiva já inicia lá na adolescência, né? Então, antes mesmo desse adolescente morar junto, em muitos casos já se pratica violência contra a mulher.
Certo. E, Letícia, como os casos de violência contra a mulher chegam até o CRES?
Então, nós temos várias formas, né, que esses encaminhamentos chegam até nós. Então, nós recebemos pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela DPCAM, que é a Delegacia Especializada, pela demanda espontânea, quando é a própria vítima que vem até o CREAS, né, nos procurar para relatar a situação e pedir, né, o nosso suporte, ou por denúncias anônimas, nos quais repassam, né, os dados dessa mulher, um endereço, e nós fazemos a busca ativa, né, com visita domiciliar e atendimentos para resgatar, né, esses casos e trazer esses casos até o CREAS para acompanhamento.
E, Catiane, fala um pouco dos impactos, né, da violência contra a mulher.
Olha, a violência contra a mulher hoje ela é considerada um problema de saúde pública mesmo, né? E vários impactos, tanto emocionais quanto na saúde dessa mulher, eles podem estar acontecendo em decorrência da violência, né? Então, muito se percebe que a mulher que é vítima de violência, ela acaba tendo depressão, estresse pós-traumático, crises de ansiedade, um número mais elevado também do suicídio, né? Depressão pós-parto. Essa mulher, ela também corre o risco de estar contraindo ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, o risco de uma gravidez não desejada, porque a gente sempre conversa com as mulheres que a violência sexual, por exemplo, ela pode muitas vezes estar acontecendo dentro do próprio casamento, dentro do próprio relacionamento, né? O fato do parceiro não permitir que essa companheira use um método de prevenção de gravidez, use preservativo, também é considerado uma violência sexual. E os impactos, eles não acontecem só para a mulher, mas eles também acontecem no ambiente familiar e é estendido para os filhos também.
Letícia, como é desenvolvido o trabalho do CRES com as mulheres vítimas de violência?
Então, inicialmente, né, nós fazemos a acolhida desta mulher, que é para proporcionar para ela, né, um lugar seguro onde ela pode estar relatando toda essa situação. Então, a gente ouve a demanda que ela traz, que ela conte um pouquinho da situação dela. E daí a gente precisa, né, perguntar para ela, né, se ela já fez um boletim de ocorrência, se ela já foi até a delegacia, se ela já foi em algum outro órgão, para a gente ter conhecimento, né, do que já se passou até ali, para a gente estar podendo identificar as outras demandas que ainda necessitam da intervenção da equipe. Aí, além disso, a gente faz a identificação do núcleo familiar, né, pra verificar, às vezes, ela e o esposo, existem filhos, existem pessoas idosas no local, né, fazer a identificação de toda a família pra também ver as outras demandas necessárias. Aí, a partir disso, então, né, os encaminhamentos pra atendimento psicológico ou pra delegacia, caso ela ainda não tenha feito o boletim de ocorrência, pra defensoria pública, caso existam, né, demandas jurídicas que ainda precisam ser resolvidas, e a questão do apoio e orientação para essa mulher pelo tempo que for necessário.
Catiane, quais os mitos que envolvem a violência contra a mulher?
Olha, são vários mitos que envolvem essa problemática. É de senso comum também se pensar que a violência contra a mulher, ou a violência de forma geral, ela acontece com famílias disfuncionais, que têm problemas de relacionamento entre si, né? O mito também de que as mulheres, se elas apanham é porque elas provocam esse agressor, né? Independente do comportamento da mulher, nada se justifica a violência, né? Que a violência, ela acontece em determinadas classes sociais e não em outras, né? Mas é um fenômeno que ele está presente independente da classe social. Mas, assim, o principal mito que se observa em relação à violência contra a mulher é que, se ela continua num relacionamento abusivo, é porque ela gosta de apanhar, porque ela gosta de ser agredida. Quando, na verdade, romper um relacionamento abusivo é um processo que muitas vezes demora anos para que essa mulher consiga romper essa relação, né? E os motivos são os mais variados, né? Porque geralmente o agressor acaba ameaçando essa vítima: se você denunciar, se você terminar o relacionamento, você não vai mais ter contato com os filhos, ninguém vai acreditar em você. O próprio medo de ser uma vítima, né, do feminicídio também é muito presente. E essa mulher, mulher, por vezes, ela também sente vergonha de procurar ajuda, medo de procurar ajuda e contar o que realmente acontece no âmbito familiar, né? Sofre ameaças, né? A dependência econômica desse companheiro também é um dos fatores que leva essa mulher a aceitar, a continuar nesse relacionamento abusivo, porque muitas não trabalham fora, não tem um meio de subsistência nem para si própria, nem para os filhos. Então, são vários fatores que levam essa mulher a permanecer nesse relacionamento abusivo.
Letícia, como são tratados esses casos? Acompanhamento psicológico, passam primeiro onde? DPCAMI, Ministério Público?
Então, assim, cada caso ele precisa ser visto, né, dentro da sua particularidade, porque cada demanda é uma demanda diferente, né? Então, assim, é importante a gente destacar que os encaminhamentos, eles são realizados de acordo com a vontade daquela vítima, mas de qualquer forma ela recebe todas as orientações, né, possíveis, os números de denúncia, os locais onde ela pode estar recebendo esse apoio. Então, assim, cabe à equipe do CREAS realizar as orientações necessárias, porém, a decisão das atitudes, né, a tomar, elas são da vítima. Então, a gente sempre fala sobre a importância da denúncia, de se registrar o boletim de ocorrência, de solicitar a medida protetiva, de caso ela precise sair de casa, a gente realizar uma articulação com família extensa para encontrarmos, né, ou um familiar ou uma outra pessoa conhecida que possa estar recebendo essa mulher e essa família, onde tem crianças, né, e adolescentes, avaliar as medidas de proteção que precisam ser tomadas, né? Então, assim, não existe uma regra de como tratar os casos, né, um passo a passo, porque cada um é avaliado de acordo com as demandas que são apresentadas para nós.
Catiane, contextualize o ciclo da violência.
Olha, o ciclo da violência, ele foi identificado por uma psicóloga norte-americana chamada Leonor Walker, e ela observou, assim, que todas as mulheres que sofriam a violência, elas passavam por um ciclo, né, a questão da violência contra a mulher. Na primeira fase do ciclo da violência, se identifica, então, a violência psicológica, né, onde aquele companheiro humilha a sua companheira, a sua esposa, a namorada, né, que nada do que ela faz está bom, tudo é motivo de reclamação, né, geralmente não se permite que ela use a roupa que ela gosta, então existe esse controle também, um ciúme exagerado, enfim, são várias características, né, que pode estar acontecendo nessa primeira etapa do ciclo. E essa mulher, ela começa com sentimentos de angústia, de tristeza, de ansiedade, né, que surgem nessa primeira etapa. Na segunda fase, é onde acontece realmente a violência física, a violência sexual, né, então tudo que esse agressor prometeu de fazer na primeira etapa do ciclo, ele acaba fazendo nessa segunda etapa. Então, de fato, acontece os atos de violência psicológica também, mas física, patrimonial, né, dessa mulher não ter acesso ao seu dinheiro, ao seu cartão de crédito, não poder gastar com as suas demandas, mesmo estando trabalhando fora e tendo seus recursos, né, e aí não consegue também estar usufruindo por conta dessa situação de que o companheiro não permite. Essa é a violência patrimonial. E geralmente é nessa fase do ciclo que a mulher decide terminar esse relacionamento abusivo. Então, muitas nessa fase, elas procuram ajuda, procuram registrar um boletim de ocorrência contra esse companheiro, né? E, em contrapartida, né, a gente indo para a terceira etapa, para a terceira fase, que é chamada de lua de mel, acontece quando esse companheiro percebe, então, que a mulher, ela já não vai mais suportar esse relacionamento abusivo e tá tentando sair dele, né? E é onde acontece, então, desse agressor procurar essa companheira, dizer que ele se arrependeu, que ele estava de cabeça quente quando agrediu, quando humilhou, enfim, e prometer. Então, ele acaba prometendo que vai mudar. Então, muitas mulheres acabam voltando ao relacionamento nessa fase da lua de mel. Mas, como a gente falou, a violência, ela é um ciclo. Muitas voltam nesse momento da lua de mel e, depois de um determinado tempo, as agressões voltam a acontecer e esse ciclo continua.
Letícia, fala um pouco sobre a Lei Maria da Penha.
Então, a Lei Maria da Penha, ela cria, né, os mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, né, contra a mulher, onde ela apresenta as formas de violência, né, a violência física, a violência psicológica, sexual e moral, onde ela traz, né, mais detalhadamente o que são cada uma dessas violências, as medidas integradas, né, de proteção, que são os órgãos de atendimento, como eles devem fazer a execução desse trabalho, a prioridade, né, do atendimento, a questão, né, da assistência às vítimas de violência, que elas têm, né, os atendimentos prioritários no SUS, a questão da escola para as crianças próximos do município, o formato de atendimento, né, pelas autoridades policiais, resguardo da vítima, proteção policial, né, o registro das ocorrências, o encaminhamento dessa vítima para o hospital, o acompanhamento à retirada de pertences, né, enfim, e onde também traz as medidas protetivas, né, tanto aí as medidas aplicadas ao agressor, as medidas aplicadas à vítima e o que ocorre também nos descumprimentos dessas medidas protetivas.
Muito bem. Catiane, para a gente finalizar então, quais os canais de denúncia da violência contra a mulher?
Então, as situações de violência, elas podem ser denunciadas para a equipe do CRAS pelo telefone 3090 2138 e o WhatsApp 988782610. Esses casos também podem ser denunciados à equipe do CREAS e também à DPCAMI, que é a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso.
Muito bem. Agradeço então a participação aqui da Catiane Stefani Santos, psicóloga e coordenadora do CRAS, e também da Letícia Cato, que é assistente social do CRAS. Muito obrigado pelas suas informações repassadas aos nossos ouvintes.
Nós é que Letícia. Agradecemos ao espaço da Rádio Cultura, né, sempre a nossa parceira de CRAS e CREAS, né, para estarmos sempre promovendo essas campanhas, essas divulgações de assuntos tão relevantes para a sociedade, como é o caso da prevenção da violência contra a mulher.
Obrigado, Letícia.
Nós também, né, do CRES, estamos sempre à disposição. Agradecemos também, né, a parceria de sempre, o espaço para nós estarmos divulgando, né, as nossas ações, e dizer que tanto o CRAS, né, quanto o CRES estamos, né, de portas abertas para estarmos recebendo, né, todas as demandas e fazemos as orientações e encaminhamentos.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.